Segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. É um assunto bastante conhecido, bastante falado, mas que sempre merece uma atenção especial. Pilatos pergunta a Jesus: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou rei. Preste bem atenção agora nesta frase que nós sempre deixamos para lá. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Bem, algumas interrogações aparecem aqui. É claro que o reino de Jesus não é neste mundo, um mundo de expiações e provas. O reino de Jesus, logicamente, é num plano superior. Mas não é bem este o sentido que Jesus quis dizer. Mas nós temos que fazer algumas perguntas a nós mesmos aqui. Por que esta pergunta, se Jesus era o rei? Nós lembramos de quando, da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele povo que ali estava, após receber o alimento, quis coroar Jesus como rei, e ele se afastou e disse: vós vindes a mim porque estáis saciados, mas deveis procurar o alimento da alma. Pois bem, mas por que, se já tínhamos essa passagem, por que que Pilatos pergunta para Jesus? Nós vamos lembrar que a vinda do Messias era esperada, sempre foi esperada. Há 700 anos, isso há muito mais de 700 anos, mas há 700 anos, o profeta Isaías disse bem claro que o Messias Salvador viria. Então os judeus esperavam a vinda de um Messias Salvador. Mas como sempre, vendo a salvação do lado material, como quando Deus disse a Abraão que a sua posteridade cobrirá toda a terra, o que que foi entendido? Que a descendência de Abraão iria governar a terra. Não perceberam que essa posteridade eram os ensinos que viriam. Então aqui também, os judeus esperavam um Messias Salvador, sim, mas do aspecto de material. Um Salvador que viesse resgatar a dignidade do povo judeu e governá-lo, dominando os inimigos, eliminando os inimigos, libertando os judeus do jugo romano. Então era uma espera de um Salvador. Mas, como sempre pensamos aqui agora, pensamos na matéria, pensávamos naquela época da salvação material. Então, baseado nessa expectativa, nessa espera, é que quando Jesus nasceu, que foi noticiado a vinda do Messias, e Herodes, não podendo conhecê-lo, não podendo identificá-lo, mandou que matassem todas as crianças abaixo de 2 anos, para eliminar aquele que poderia vir a ser o rei e tomar o seu trono. Então nós vemos aqui uma conotação, um entendimento estritamente material. Era esse o conceito. Por isso que Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei. Jesus não havia apresentado nenhuma característica de rei. Nasceu na humildade, sempre foi pobre, tornou-se carpinteiro como pai. Como poderia ele ser um rei? Apenas ele tinha o poder de atrair as multidões para a sua pregação. Era o único aspecto que ele aglomerava o povo. Mas Pilatos insiste se ele realmente era rei. E ele disse que não, que o meu reino não é deste mundo. E ainda complementa: se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Meu reino não é aqui. Pilatos insiste: sois, pois, rei? Jesus responde: vós o dissestes, eu sou rei. Agora a importância: eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade escuta a minha voz. Então nós já vimos por que da pergunta. Meu reino não é deste mundo. Já vimos também que realmente o reino de Jesus não é deste mundo. Mas então qual seria o mundo que Jesus propunha instalar o seu reino? Seria um reino interior e não exterior. Um reino de paz e de felicidade. Um reino que seria instalado no interior do ser humano e não no exterior. Jesus vinha trazer a semente daquilo ou daquele reino que deveria se instalar na terra. Sim, na terra, sim. Através da renovação do ser humano, através das conquistas morais da humanidade, através do crescimento espiritual da humanidade. É uma proposta, sim, para o futuro. E sabemos que a Terra está prestes a passar, a deixar de ser um mundo de expiações e provas e passar a um mundo de regeneração. Mas é preciso que o ser humano se conscientize disso e procure a superação das tendências negativas. Então Jesus não queria subjugar, dominar os homens. Ele queria ensinar o ser humano a viver em sua humildade, em sua tolerância, em sua inteligência. Ele não se comprazia no status social. Ele não se interessava pelo governo temporário. Ele queria, sim, ajudar o homem a se libertar, as mulheres também, viu? A se libertar das suas mazelas espirituais. Ele queria ensinar o ser humano a reagir diante das dificuldades na busca de uma situação melhor. Ele queria ajudar o ser humano a aprender, renovar o seu pensamento, a direcionar melhor o seu pensamento, a superar as suas mazelas. E para isso ele propunha uma revolução. Uma revolução, sim. Uma revolução interna de cada um. Ele não propunha uma reforma do homem. Uma reforma baseada em uma conduta de comportamento para a conquista de uma felicidade passageira. Ele propunha uma reforma espiritual do ser humano na conquista de uma felicidade eterna, Ele propunha, então, a valorização do ser humano. Que o ser humano se tornasse participativo, cooperador, fosse agente do bom comportamento, da paz, que pudesse então se reformar, que pudesse buscar os conhecimentos das leis espirituais, das leis divinas, para colocá-las em prática. Então era uma proposta de renovação espiritual do homem. Era uma proposta, era um convite à batalha, à luta, a sair da inércia, a buscar algo melhor. Não apenas algo melhor do ponto de vista material, que isso faz parte da evolução. Isso é natural para cada ser que sempre quer estar numa situação melhor materialmente falando. Mas Jesus convida para olharmos além, acima deste plano físico e buscar a nossa melhora espiritual. Era isso, era esse convite que Jesus fazia. Era preciso que o ser humano buscasse e que esse homem, esse ser humano, passasse a se condoer da dor do próximo, passasse a respeitar o próximo, passasse a se sentir como um aprendiz da vida e que valorizasse essa vida para este aprendizado. Era preciso que esse homem cultivasse, então, este trabalho proposto por Jesus no seu dia a dia, na busca da convivência fraterna. Jesus convidava, então, o ser humano a uma largada, a uma corrida em busca do seu troféu, troféu espiritual. E Jesus falava de um amor irradiante, um amor contagiante, um amor que se doa, um amor que nos leva a superar, a vencer o nosso medo, a superar as nossas perdas, a superar a nossa dor. Um amor que nos leva ao equilíbrio, que nos leva à pacificação interior, que nos leva a valorizar a nossa vida. Então era o amor proposto por Jesus como uma meta a ser atingida, como um prêmio a ser alcançado, que o amor deveria marcar a existência humana. Jesus, então, faz esse convite. E Jesus era totalmente contrário à violência. Todavia, ele não pregava a passividade e a tolerância que ele pregava, a humildade, não era produto do medo da passividade, mas sim o produto de uma maturação, de um amadurecimento espiritual, produto de um avanço espiritual. Era um vencer. Era um crescer, era dar um basta ao egoísmo, dar um basta ao orgulho, à vaidade. É claro que isso não é mágica, não se dá de um dia para o outro. Por isso, que isso foi uma proposta de Jesus. O lançamento da semente do seu reino no ser humano. Então Jesus nunca teve a humanidade como uma proposta falida. Apesar das guerras, dos assassinatos e todas as banalidades da sociedade que depõem contra a sociedade, Jesus acredita no processo evolutivo da humanidade e dedicou toda a sua vida a ele. Jesus não se deixava penetrar pelas agressões, pelas humilhações, pelos desequilíbrios das pessoas que o circundava. Jesus queria ser rei no coração do ser humano, criando aí um reinado de amor. Ele queria trazer um reinado, sim, interior e não exterior. Então, trazer um reinado para o mundo interior do ser humano, através dessa criação de um novo homem, um homem que pudesse superar as suas limitações, as suas fraquezas, para botar em prática esses ensinamentos. Jesus vinha testemunhar a verdade. Este último item que eu chamei a atenção aqui do versículo. Testemunhar a verdade. Quando Jesus disse que todo aquele que conhece a verdade ouve a minha voz. Então, de que verdade Jesus estava falando? Dessa verdade que temos aí? Esta verdade que pode ser modificada? Uma verdade que hoje é, amanhã não será? Segundo os conceitos, segundo o avanço da ciência, segundo os novos conhecimentos, as verdades se modificam. A nossa verdade. Mas Jesus vinha falar de uma verdade eterna, de uma verdade universal, uma verdade que vinha do Pai Criador, uma verdade renovadora, criadora, uma verdade capaz de trazer a cura ao enfermo, de dividir ou de multiplicar o alimento, uma verdade capaz de penetrar na esfera da fé, uma verdade não conhecida, não aceita pelo ser humano, na sua origem, na sua criação. Era a verdade de Deus, trazendo um conceito de vida futura, mostrando que a vida continua, mostrando que temos que caminhar, mostrando essa vida futura como o objetivo do ser humano, um objetivo a ser alcançado. E que se não acreditarmos, se não aceitarmos na vida futura, não vamos entender a maioria dos ensinamentos de Jesus. Esta vida futura, que era mal conhecida, mal entendida pelos judeus, uma visão muito superficial, eles acreditavam na vida futura, acreditavam na existência dessa vida, mas não tinham uma noção, tinham apenas uma noção superficial, não tinham um conhecimento real, acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens podem um dia se tornar anjos. Acreditavam que as recompensas ou os castigos recebidos era o produto da aceitação da lei divina. Aí era recompensado com as coisas materiais ou com castigos também materiais pelo não cumprimento das leis. E Jesus vem mostrar a vida futura como um objetivo a ser alcançado, como uma meta. E aquele que tem o seu ponto de vista da vida futura, vê a vida atual com mais tranquilidade, supera com mais facilidade a sua dor, as suas dificuldades, percebe que esta vida é uma passagem apenas. Percebe que há uma união entre as vidas, que segundo suportarmos com mais humildade, com mais tolerância, com mais esforço, com mais coragem, as nossas dores, os nossos sofrimentos, melhor estaremos na vida futura. E o Espiritismo vem trazer um exemplo claro, tornando essa vida futura real, nos mostrando, através dos próprios Espíritos, que vem nos dizer desta vida, desta continuidade, e que lá sobreviveremos às mesmas condições que temos aqui. Então, se queremos estar melhor lá, temos que nos melhorar aqui, porque aqui é mais fácil de progredir. Então, o Espiritismo vem nos aclarar, nos mostrar o caminho, nos convidar à instalação desse reino de Jesus no nosso espírito. Que Deus os abençoe.